Diretamente de Eternia. Com sua espada de Grayskull na mão. Voltando aqui no circo voador. Conta comigo.
Fala, galera! Galera velha, galera dos anos 80, 90, estamos aqui novamente com o nosso Bar dos Nerds pra vocês! E hoje falando sobre um tema que nos traz muita recordação, um tema muito nostálgico, que é a nossa infância nos anos 80, nos anos 90, aí a gente tem de tudo hoje pra falar pra vocês. E antes da gente entrar no tema e começando aí com essa música maravilhosa do He-Man aí, antes da gente entrar no nosso tema, vamos apresentar aqui o nosso amigo Mendes que tá conosco hoje. Fala, Mendes!
Opa, e aí, Jota, tudo bem? Hora de reviver bons tempos, hora de matar a nostalgia, hora de abrir o baú das lembranças, né? Vamos falar aí de brinquedos, de brincadeiras, de videogames, de desenhos. Vamos falar de algumas coisas aí que marcaram as nossas infâncias nerds e certamente marcaram a de vocês aí, ou pelo menos a do pessoal assim um pouquinho mais velho, né? Que tá aí nos ouvindo, ou que vai, o que virá nos ouvir mais tarde.
É isso aí, galera, é isso aí, muito bem. E hoje nós estamos bem desfalcados, né? O Misa, ele não pôde estar presente conosco hoje. Eu não vou dizer o quê, por que ele não tá presente, porque da última vez que eu falei ele ficou meio chateado comigo. Mas eu vou dizer assim, não vou falar o que ele tem, né? Não vou falar, vou respeitar esse momento da pessoa. Mas eu vou dizer que de vez em quando ele vira flor, então o pessoal deve entender mais ou menos o que eu quero dizer. Mas não falei nada, hein? Não tá aqui quem falou. E nós temos também hoje, infelizmente, o Geladeira, ele tá meio lá, meio cá. Daqui a pouco talvez ele apareça aqui conosco pra participar. Então vamos tocar o barco aí, eu e o Mendes e vocês.
Hoje tá... Hoje é aquele time, quando os dois jogadores levam um cartão vermelho, né? Você tá ali com 9 em campo. Hoje a seleção tá com 9 em campo, galera.
É, rapaz.
Mas vamos que vamos.
Hoje cada um segura um remo e vamos tocar o barco.
Cada um segura um remo, exatamente.
Mas é isso, então hoje nós vamos falar sobre nossa infância, né? Sobre como era a nossa infância. Sim, o pessoal tem tido experiências diferentes ao longo do tempo e essa experiência tem sido cada vez mais compartilhada, né? A nostalgia vem muito forte, em especial quando surge alguma coisa dos anos 80, principalmente, né? Também algumas coisas dos anos 90. Mas a gente teve, por exemplo, o trailer aí de Stranger Things, que se passa nessa época, que traz um pouco dessa época, e isso acaba trazendo nostalgia para quem viveu e interesse para quem não viveu. Então a gente vai fazer esse programa para falar um pouquinho sobre como era, né, a nossa infância, né, as coisas aqui no nosso país. É, isso aí. E a gente vai falar um pouco a respeito de... A gente subdividiu, né, esse assunto, que é muito grande, mas a gente subdividiu ele com alguns temas para poder não ficar tão grande assim e caber em uma hora. A gente vai falar, por exemplo, um pouquinho a respeito de brinquedos da nossa infância. A gente vai falar um pouquinho sobre games, sobre videogames. Vamos falar um pouquinho sobre TV, sobre desenhos, né? Enfim, vamos comentar um pouquinho a respeito. Mas falando a respeito sobre brinquedos, cara, eu tenho muito brinquedo da minha infância, cara. Muito brinquedo que eu me lembro muito. Eu não sei se o Mendes ele assim, compartilhou de alguns desses brinquedos, mas um brinquedo que assim, sinto muita saudade é o Forte Apache. Tu chegou a conhecer ou brincar, Mendes, com o Forte Apache?
Olha, eu tinha um colega que tinha esse Forte Apache, né, que falava-se tanto no Forte Apache na época, mas eu nem sei, ele não via como... Era um fortezinho de plástico, alguma coisa assim, né? E pequeno, assim, porque os fortes que eu me lembro, na verdade, são os fortes... Não sei se você já brincou de Playmobil.
Já, é outra coisa que eu também tenho forte saudade.
O Playmobil tinha dois fortes também, que era o Forte Union, né? E tinha um outro forte mais tarde que eu ganhei de Natal, de presente. Lembro até o ano, 1985. que era o Forte Randall, Mas esses eram fortes do Playmobil. Esse forte Apache era menor, se eu me lembro bem. Assim. Mas eu não cheguei a... Eu cheguei a brincar com esse forte, porque um colega meu tinha, mas eu não tive. Não tive esse brinquedo. Assim, muitos brinquedos célebres da década de 80, alguns que eu tive, outros que eu não tinha, de todo mundo, né? Todo mundo, até porque o Brasil naquela época não passava por um período assim muito... de grande prosperidade, né? O Brasil, lembrando aí para quem está meio desintonizado aí da época, o Brasil entrava numa grande recessão. O Brasil teve um momento de crescimento nos anos 70, né? Claro que teve também a ditadura, foi um momento bastante conturbado. E nos anos 80 a gente entrou numa fase em que a nossa dívida externa assumiu um tamanho monstruoso, sim, né? Por uma série de razões internacionais. E o Brasil, aos poucos, se tornou um país onde as coisas começaram a ficar mais caras, a inflação começou a aumentar cada vez mais. Eu lembro quando meu pai ia comprar brinquedo nessa época, que às vezes ele tinha que ir em vários supermercados para olhar o preço de cada um, porque a diferença dos preços era enorme.
Não,
às vezes a gente tinha que dar só.
E às vezes a diferença ela mudava do dia para o outro. Chegava no outro dia, estava lá em cima, no outro dia estava lá embaixo.
Exatamente. Às vezes a gente também tinha que ficar procurando, que às vezes os caras que marcavam o preço deixavam de marcar alguns brinquedos, deixavam de marcar alguns itens, e aí era a hora, assim, do meu pai chegar e falar, opa, vou pegar. Eu lembro que o meu pai comprou um escritório do xerife do Playmobil, né, no supermercado Disco, né, na época era Disco, eu lembro que estava um preço defasado ali, a gente nem meio que acreditava, não sei se era 8 mil cruzeiros, não lembro quanto é que era, mas era barato, estava barato o escritório do xerife, Sheriff's Office, em inglês. Aí a gente já pegou logo o escritório. Mas fala, continua aí que você tá falando de forte Apache.
Não, antes da continuidade aqui, eu mandar uma boa noite aí pro Rodrigo Soares, que tá ouvindo a gente. O Rodrigo tá sempre com a gente aí, muito obrigado pela presença, pelo apoio, pela força que dá pra gente aí. Rodrigo também é dessa época, então ele vai poder participar logo também com os comentários dele a respeito. Mas então, forte Apache, cara, eu também não tinha. Mas assim, a gente sempre tem aquele amigo nosso que tinha um brinquedo que a gente não tinha, né? E o legal dessa época era que a gente juntava todo mundo, juntava os brinquedos e todo mundo brincava com o brinquedo um do outro. E o forte Apache era isso mesmo, né? Era um forte de plástico, e aí você comprava, assim, o forte vinha com os índios e com os cowboys, os xerifes e tal. E aí a gente brincava, não sei se todo mundo brincava assim, né? Mas na minha época, onde eu morava, a gente brincava de escondia assim, cada um pegava um time, a gente escondia os brinquedos e você tinha que achar o brinquedo um do outro pra você matar o bonequinho do outro. No final, quem sobrasse com mais boneco ganhava, né? Era uma brincadeira que a gente fazia com o forte Apache. Mas o Playmobil...
Os índios se escondiam?
É.
Os índios se escondiam dos brancos?
Era mais ou menos.
Os brancos iam achar sinal geral.
Mas o Playmobil também era um brinquedo muito legal, cara. Um brinquedo que foi revolucionário e tem até hoje, né?
Foi
um brinquedo revolucionário e existe até hoje, né? O brinquedo sobreviveu, né?
Existe até hoje. Olha, eu vou te falar. O Playmobil, pra mim, na minha lembrança de brinquedos dos anos 80, talvez tenha sido assim eu lembro do dia, vou te falar. Eu lembro do dia que, entre aspas, eu descobri o Playmobil. Eu era um moleque muito criativo. Todos nós, em algum grau. Mas eu gostava desses brinquedos que nos permitiam inventar. Eu não brinquei tanto de Lego. Não brinquei tanto de Lego nessa época, eu só fui brincar de Lego depois. Mas eu gostava desses brinquedos que te permitem inventar, que te permitem, tipo assim, um
criar,
boneco pode,
né,
ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Eu lembro uma vez que eu tinha um colega meu que era um pouco mais velho que eu, mas um ano só mais velho. E aí eu fui na casa dele, ele tinha muitos Playmobil, assim, muitos. E tinha aquele Forte Union, que foi o primeiro forte. Porque o Playmobil, ele tinha, assim, você tinha várias, pra quem não conhece o Playmobil, né? Primeiro, uns bonequinhos de plástico, foram inventados na Alemanha. E eles vinham com diferentes profissões, assim. Você podia mudar a profissão do boneco, tipo, ele vinha com uma cor qualquer, com amarelo, vermelho, azul. Mas a carinha era sempre a mesma.
Trocava, né, o cabelo, né?
Trocava o cabelo, a cor do cabelo era diferente. As meninas pareciam que estavam sempre grávidas, né? Porque elas tinham um negocinho na frente, assim, uma saída. Depois eles trocaram, depois eles mudaram isso. Mas na nossa época era assim.
Na época você não sabia. Boa noite.
Bem-vindo, geladeira.
Boa noite. Como é o senhor? Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Bem-vindo ao nosso programa.
É, mas aí, ó, naquela época você não sabia que o Playmobil vinha da Alemanha, não, tá? Não vem com essa, não.
Eu acho que eu sabia, porque meu pai me falou. Minto, pra ser mais preciso. Nesse dia que eu descobri o Playmobil, eu não sabia.
O Rodrigo tá falando que ele tinha um tal de um robô Jingbo. Alguém lembra disso? Robô Jingbo?
Ou não?
E eu não lembro também disso, não.
Isso aí deve ser da classe alta.
É, isso aí não era do meu nível, da minha classe social, não. Isso aí devia ser o pessoal mais riquinho, que devia ter esses brinquedos aí que ninguém...
Vou até botar esse negócio no... Como é que se escreve isso, meu Deus?
É Jing de Jingdong. É Jing-BO, Bo. Jingbo.
Jingbo.
Era brinquedo japonês?
Aí eu já não sei. Aí o Rodrigo tem que nos falar. O Rodrigo disse que também tinha, ó. Ele cara, era um riquinho, né? Ele tinha um boneco do. Bom, não sei se ele tinha. Ele tá falando aqui do boneco do Pantro dos Thundercats e espada do He-Man e escudo vermelho.
Quem do He-Man?
Espada do He-Man eu tinha.
Ah,
espada do He-Man. Eu tinha a genérica, né? Mas eu tinha.
Não, eu não sei se era genérica. Eu acho que era, porque ela dobrava, né? A espada dobrava no meio. Era tipo uma plástico mole. Era muito ruim, cara.
Ah, eu brincava. Eu lembro uma vez que eu tinha um colega, vou te falar, a gente cresceu no mesmo prédio, né? E na Ilha do Governador. E eu tinha um dos nossos colegas, os pais deles trabalhavam. Naquela época não tinha muito essa coisa do pai e a mãe trabalharem. Geralmente quem trabalhava era o pai só.
Sim.
Mãe geralmente não trabalhava. Só que no caso dele, não. Pai e a mãe trabalhavam, os dois trabalhavam na Varig. A Varig pagava muito bem, obrigado. E então, assim, os pais dele estavam sempre trazendo brinquedos importados, sempre. Então, assim, numa tacada só, antes do desenho do He-Man vir pro Brasil, a mãe dele comprou praticamente toda a coleção do He-Man.
Que isso?
Toda daquele... Sério.
Você nem sabia o que era aquilo, né?
He-Man, Tila, esqueleto, mandíbula, fera, assim, tudo numa tacada.
Vocês nem sabiam o que era aquilo, né?
Exatamente. E aí eu vi aquele esqueleto e falei, não... Esse aqui é o meu, de cara, assim, eu nem sabia que era o personagem.
Pra quem não sabe, o Mendes é o dublador do esqueleto, né, Mendes?
Isso, eu sou o dublador do esqueleto. Quem me deram, né?
Mas antes
você falou uma coisa interessante.
Tu tem que fazer, rapidinho, ô geladeira. Tu tem que fazer, Mendes, aí a voz do esqueleto, pra poder dar embasamento ao que eu falei, cara.
Ficou horrível, cara.
Tá, até o final desse podcast.
Vocês não vão conseguir acabar com a nossa Rimeri.
Essa risadinha toda.
Muito bom.
Já tá botando meu nome na boca do sapo.
Aí, já vai aparecer uns trabalhos pra você aí, ó. Mas fala, ô geladeira.
Não, ele falou uma coisa interessante sobre os bonecos do He-Man, que esses dias eu tava vendo um documentário justamente sobre os mestres do universo, né, do He-Man.
Sim.
E eles falam justamente que lá fora, o forte foi justamente os bonecos, que serviram pra alavancar mais o desenho, né? Tinha o desenho, tinha a questão dos bonecos, que os designers... Eles foram querendo fazer os bonecos evoluírem, né, para um desenho mais acessível, assim, para a criançada, que
legal,
chamasse mais atenção.
Foi um marketing inverso, então, né?
É, foi. E parecia que tinham algumas versões que já vinham com o castelo lá de Grayskull.
Pô, maneiro, hein?
Eu achava isso interessante. E junto com o documentário tem as imagens, né, mostrando lá. Como são as action figures, na verdade, do He-Man. Muito interessante.
Jogo de bola. E falando dos bonecos do He-Man, cara, eu tinha um só. Não tirava essa onda de ter muitos bonecos, não. Eu tinha um. Minha mãe comprou um pra mim, que era aquele que tem... como é o nome? Aquele que é uma cobra, cara. Eu me esqueci o nome agora desse personagem. É, ele é uma... A cabeça dele é de cobra, de uma serpente. É um verde.
Sim.
Eu tô conseguindo me lembrar, mas eu não sei qual é o nome desse personagem.
Então, aí...
Eu só te dei um boneco e deu um boneco desse, assim, do terceiro time. Tipo, não comprou o He-Man, por exemplo.
Não comprou o He-Man, não sei porquê. Mas aí, cara, era maneiro, assim, mas eu gostava desse boneco porque eles tinham os movimentos, né? Os bonecos do He-Man era legal que eles tinham os movimentos. E esse boneco, que era. Eu não lembro o nome do personagem, a cabeça dele, você apertava assim, você tirava a cabeça e enchia ele de água, o corpo de água.
Ah,
você
esse ficou... é o aquático.
Isso. E aí você botava a cabeça no lugar, tu apertava a cabeça e ela saía água. Aí o que eu fazia? Quando eu ia pra rua com a minha mãe, eu usava o boneco como cantil. Eu botava, enchia ele de água e ficava bebendo água na rua. Era isso aí, isso aí.
Eu lembro disso, era apático.
Mas eu gostava muito do Ariat.
O Ariat, mas o Ariat era diferente, ele não era o mesmo molde dos outros bonecos, ele era meio fixo, assim, ele era uma coisa assim que você tinha uma mola dentro.
Isso, tu baixava ele pulava.
Esse meu colega tinha tudo isso aí. Ele comprou em duas levas, ele comprou essa primeira leva com os principais, depois ele comprou a segunda leva praticamente completando a coleção inteira, assim. Esse rapaz salvou muito a minha infância, cara. Não tem ideia.
Mas sabe um brinquedo que eu gostava? Um dos brinquedos que eu mais gostava nessa época era o Playmobil, cara. De boneco. Era o Comandos em Ação, cara. De boneco. Tinha desenho. E... Caraca, eu ficava muito empolgado.
Aí tu vai falar com a parada mais preferida Mas fala, desculpa te interromper.
Não, então, era a parada mais maneira que a gente fazia, cara, era pegar saco de mercado, não sei se vocês deviam fazer isso também, pegava sacola de mercado, aí a gente cortava a ponta, fazia furinho, amarrava no boneco, no Comandos em Ação, e jogava ele com o saco enrolado do alto da janela do apartamento e tal. Aí eu armava o paraquedas e ele descia de paraquedas. Pô, isso era muito maneiro, cara.
Ah, eu fiz isso.
Também fiz muito isso.
Às vezes a gente o boneco enrolava no fio de alta tensão, ficava preso no poste, dava mó caoca.
Tinha umas tretas malucas que a gente gostava, mas brincava mesmo assim, né?
Não, se o mundo fosse. Se Toy Story fosse realidade, cara, assim, o que ia ter de boneco? Ia ter de alma de boneco querendo assombrar a gente?
Não,
depois?
Cara. Já teria acontecido a revolta dos brinquedos, cara. Os brinquedos iam dormir. Eles iam se revoltar contra os humanos, matar todo mundo e controlar o planeta,
velho. Vocês chegaram a falar daquela coleção. Tem uma coleção, né? De soldadinhos e índios.
É Forte Apache, não sei se é o mesmo.
É Forte Apache.
Isso.
Não, mas aí tem o bem, não sei se é o genérico, né? Tem aqueles que tem a mesma cor, é o genérico ou é o verdadeiro?
Os soldados que tem tudo verde, que tem uma cor...
Ah, tem até no Toy Story esses soldadinhos.
Eu brinquei disso antes de descobrir o Playmobil, eu brincava. Aí tinha soldados americanos, só lembrar, soldados americanos.
Os índios e os soldados.
Tinha vários soldados americanos da Segunda Guerra e eles eram todos verdes, e eram assim, tipo assim, molde tipo soldado americano mesmo.
Tinha várias posições, era interessante aquilo ali. Era fixo, mas a gente conseguia brincar, né?
Tem esse brinquedo no Toy Story, né?
Tem. Eu tinha os japoneses, né? Os japoneses eram caqui, os alemães eram cinza escuro, os americanos eram verde. Não sei se tinha alguma outra nacionalidade, não sei se tinha essas três.
Pô, maneiro, cara. Sim. Muito maneiro. Agora, tinha uns brinquedos, cara, que assim, viraram moda muito... Eles apareceram, viraram uma moda assim, uma febre. Um deles era o Pogobol. Você lembra do Pogobol?
Pogobol eu não tinha, mas eu brincava muito com os vizinhos aqui que tinham, entendeu?
Tu lembra, Mendes, do Pogobol? Isso aí acho que já era na década de 90.
Eu lembro, sim, mas eu cheguei a brincar disso, cheguei a pular nisso. Aliás, eu cheguei a pular nisso um pouco tempo atrás. Eu vi um Pogobol de uma
pessoa, foi relançado.
Um remanescente, não sei se era um antigo, um novo... E eu dei uma experimentada na Pogobol, assim, mas eu não cheguei a ter esse brinquedo, não. Agora, você falou em Comandos em Ação, cara. Comandos em Ação é, assim, é a memória afetiva mora, assim, desse período pra mim. Porque, assim, eu tive vários bonecos, né? Já tive a sorte também que, na época, o meu pai, ele foi da Força Aérea, né? Ele era da Aeronáutica. Então, assim, até uma certa época... ele podia viajar lá para fora e trazer os brinquedos lá de fora. Depois ele parou, não pôde mais, porque ele mudaram de setor. Mas aí ainda tinha uns amigos tal, que faziam essas viagens. E na época, o Comandos em Ação ainda estava iniciando no Brasil, né? Porque, aliás, o Geladeira falou, tocou num tema interessante, que eu acho que vale a pena falar aqui nessa parte de brinquedos, que é o seguinte. No Netflix tem uma série muito boa chamada Brinquedos que Amamos.
Uhum.
É, da série original é The Toys That Made Us. Eu vi vários episódios. É muito, muito bom. Claro que nem todos os brinquedos que tem ali, nem todos os brinquedos que tem nessa série, eles existiram no nosso mercado, até porque o mercado americano é completamente diferente do nosso. Quer dizer, para cada 20 variedades de um boneco que eles lançavam lá, a Estrela lançava um aqui. Era mais ou menos isso. Então, assim, a gente era um primo, o Brasil era um primo paupérrimo do que eles estavam fazendo lá. Mas, assim, porque são duas realidades diferentes, eles estavam passando uma fase esplendorosa. Os Estados Unidos é tão rico que eles tinham que, a cada 2 anos, relançar toda a linha de brinquedos, né? Substituir os brinquedos um pelo outro, porque as crianças já tinham comprado todos os brinquedos daquela linha. É óbvio que aqui no Brasil a realidade era bem outra. Eu lembro que o G.I. Joe estava começando ainda, então o brinquedo mais avançado do Comandos em Ação na época era uma Asa Delta. Uma Asa Delta e um helicópterozinho pequeno, né? Que cabia uma pessoa. E meu pai trazia uns catálogos lá de fora, que ele nem trazia mais, os amigos dele que trazia, né? E aí um ano eu tive o privilégio de meu pai chegou e falou assim, não, o que você quer de aniversário, não sei o que, eu peço pro meu amigo trazer. E eu vi aqueles equipamentos de Comandos em Ação do catálogo e eu não acreditava que existia aquele Overcraft. Depois saiu tudo aqui também. Overcraft, forte, um helicóptero. Aí eu vi aquele avião branco, aquele avião de caça, um F-14, não sei o que. Eu olhei aqui e falei, não, quero esse aqui. E aí veio no meu aniversário, 1985, outubro de 1985, eu ganhei uma caixa gigantesca com o tal do Sky Striker, que era o avião de caça. E os bonecos lá de fora, eles vinham. Quando você comprava o veículo, ele vinha com o boneco dentro. É, aqui no Brasil, não. A Estrela era mão de vaca. Ela não botava o bonequinho junto.
Vendia separado.
E é só o equipamento.
Que veio pela Estrela, né?
Isso aqui veio pela Estrela.
É.
Então, esse avião, não sei, eu imagino que muita gente aí já teve esse avião. Esse avião comprado lá fora, ele vinha com a figura do Ace, que era um personagem que aparecia no desenho, que era um piloto, né? E foi a primeira, assim, eu tinha esse boneco, assim, eu sei que quando eu vi esse avião, cara, primeira vez, assim, quando eu comprei esse avião, foi uma coisa, assim, do outro mundo, sabe? Eu tirei uma onda com meus colegas, lógico, né? Falou com a Asa Delta, esse meu colega aí que tinha dinheiro pra caramba, o brinquedo mais poderoso dele era a Asa Delta, naquela época. E aí eu vim com aquele avião gigante.
O colega, todo mundo teve um colega rico, né? O meu colega rico, ele tinha um D2 R2 daquele tamanho original, sabe? Eu ficava assim, eu tinha muita vontade de roubar o brinquedo dele, cara, muita vontade, mas era muito grande para eu carregar. o Roberto Queiroz, né? Nosso amigo Tais. Ele disse que um amigo dele perdeu vários comandos em ação porque ele brincava de guerra. E aí, quando o personagem morria, eles enterravam e depois não sabiam onde tinha enterrado o boneco, não lembrava.
Isso aí era complicado. Isso aí acontecia muito.
Quer dizer, o boneco morria de verdade mesmo, cara. Ficava enterrado e acabou.
O zumbi do comandos em ação. Era assim que se nasciam os zumbis do comandos em ação. E eu tinha um boneco que era muito popular na época, que era o Cabeça de Ponte, né? Era um dos primeiros bonecos. E que era um cara moreno, né? Com um uniforme camuflado, né? No desenho acho que era Sargento Stalker, alguma coisa assim. Aí um colega meu tinha esse Cabeça de Ponte. Aí um dia ele escondeu no jardim, né? Lá perto do playground. E a galera teve que achar o tal do Cabeça de Ponte. Ninguém achou, nunca mais acharam. Perdeu o Cabeça de Ponte.
O Rodrigo Soares disse que o amigo rico dele tinha um Atari. Dependendo da época que você comprou o Atari, Atari era realmente meio inacessível, né, pro público em geral.
Pô, eu queria ter, dos meus amigos ricos, era o game, aqueles minigames.
Minigames, eu tinha um minigame de avião, era maneiro. Cara,
assim... Eu tinha um minigame de Street Fighter, do Mortal Kombat, eu lembro, porque eu sempre gostei muito de jogos de luta, né?
É.
Sempre fui muito fã de jogos de luta, nos games, né?
Cara,
aí
assim...
eu ficava louco, aquele do Street Fighter, do Mortal Kombat. E hoje em dia eu vejo que não era tão divertido assim, não.
Na época era, né? Na época era, né? Mas hoje em
Na
dia não é
era,
mais.
Era, pô, era uma onda. E antes disso tinha aqueles minigames mais descartáveis, aqueles pequenininhos coloridos, lembra?
Aham. Eu lembro disso.
Que tinha de futebol, aí o outro tinha de corrida, né? Cada um tinha um tema ali.
Cara, o Roberto falou que o Pogobol foi proibido na rua dele depois que o menino meteu a cabeça na calçada, velho. Olha só.
Cara, Pogobol era perigoso.
Cara, e Pogobol, quem já brincou, quem já teve, lembra. Você ia pulando negócio, e queimava no meio, assim, na perna, assim, onde ia pegar a parte de cima, e ficava queimado ali. E a gente, cara, quando era criança, olha só a noção da coisa. A gente descia escada de Pogobol, assim, do prédio.
Cara,
a gente descendo os degraus pulando de Pogobol, mano. Cara, eu pensando nisso, velho, teve outro dia que eu fui descer aqui a minha escada, eu caí na escada e torci o tornozelo, fiquei umas 3 semanas de molho. Agora,
sem
imagina,
Pogobol,
imagina se eu hoje desço, eu morro, cara, se hoje desço de Pogobol. Um colega meu, ele falou, um amigo meu, ele falou que Deus, ele protege as crianças, né? Porque as crianças fazem um monte de besteira.
Com
e não...
certeza, com certeza.
Aí, assim, na verdade, eu penso até que não é Deus que protege as crianças. É que quando a gente fica velho, a gente se quebra com qualquer coisa, cara.
É. Aí tinha um brinquedo. Era bem maior, né?
Tinha um brinquedo muito ridículo, cara, que era um vai e vem. Vocês lembram disso? Que ficava numa ponta.
Eu lembro, lembro. Cara, tava tentando lembrar o nome disso, cara.
Que
isso aí,
ridículo,
esse
velho.
Matou muita gente.
Isso era clássico.
Isso aí só. Esse aí só perdia pra bala só. Bala só
não,
era
pô,
mais assassino.
Eu acho que você tá confundido com o Batbag, né? Não?
Não, Batbag era como... um brinquedo assassino. Já quebrou muito braço o Batbag, velho. O Batbag
era uma arma aquilo, cara.
Era. O Batbag era aquele que você ficava segurando e as bolinhas, eram duas bolinhas amarradas, cada uma numa ponta. E aí você jogava ele pra cima e pra baixo, as bolinhas batiam em cima e embaixo. Tipo boleadeira,
só
assim, batia em cima e embaixo.
Só que a bolinha...
É.
Era tipo uma bilha, cara. Era
não,
muito pesado.
Era
aquilo.
Quase aquela arma do King of Fight, aquela bola de aço do... Era quase aquilo ali no
bola de aço do Shang,
do
né?
Shang. E, cara, e aquilo batia no braço, velho, doía muito, mas doía muito, cara. E, assim, eu já vi gente gessada. E aí tinha nego ruim que usava aquilo de arma, que jogava nas pessoas aquilo enrolando, assim, batia na cabeça aquilo, velho, quase matava um, cara.
Cara. Mas eu tô vendo aqui também o Ding Bo, que o rapaz falou aí, o Rodrigo, né, o nome dele?
É, Rodrigo Soares.
Ele fala, é um bom, parece que é um robô, parece com aquele robô do Wall-E, né?
Era um robô assim, grande?
Não, pequenininho, parece um robô do Wall-E, daquele
sei qual é, sei qual é, mas eu não lembro desse robôzinho aí, não. Eu tinha, também... falando em robô, cara, eu tinha um robô, hoje o pessoal deve ter visto um remake desse desenho, que é, como é o nome do desenho? Voltron, cara, Voltron. É um desenho antigo que teve um remake. Naquela época, tinha um brinquedo, um robô do Voltron, que era assim, eram tigres que você... A gente chamava de tigres. Hoje, assim, vi no desenho que são leões. Mas eles pareciam tigres. E aí, cada tigre formava uma parte do robô. E aí, ele formava um robô gigante. E era muito maneiro, um dos brinquedos que eu mais gostava, cara. Porque eram 5 tigres que formavam um robô, tipo Transformers.
Aham. Uhum.
Entendi.
Legal isso. É outra coisa também que eu...
Tigre boa aqui. Ging Bo tem umas posições interessantes, né? Parece que era legalzinho.
Eu queria só falar uma lenda urbana que tinha na época, tá? Imagino que alguns ouvintes aí tenham tido, ou suas respectivas irmãs tiveram, o boneco do Fofão. Não sei se vocês lembram desse.
Lenda urbana aí.
Então, tinha... Não, lenda urbana não. Assim, existe um fundo de verdade nessa lenda urbana. Não, existe a lenda e existe a realidade,
sim,
né? Então, assim, o Fofão era um personagem de um programa infantil, que era o Balão Mágico da época. Ele era um boneco, ele era um cara com uma roupa, né? Inclusive, um ator muito famoso que ele fez, fazia vários outros personagens.
Patropi.
Fazia o Patropi, fazia aquele macaco lá do planeta dos homens e não sei mais o quê. E ele fazia também o Fofão. É, antes, quer dizer, antes do Fofão que escala a parede, né? Que fica correndo no meio da rua... Esse Fofão tinha um outro Fofão, né? Do original,
o Fofão do
Raiz. Do Fofão do... Raiz,
qual
o Fofão Nutella.
Qual o nome desse grupo aí novo?
Eu não sei, eu também não tô conseguindo lembrar. O Capitão América fica rebolando, o Pica-Pau dançante. Aí os caras ficam correndo no meio da rua, escala a parede. Aí o pessoal, aí o Fofão louco, o Fofão radical, assim, o Fofão do capeta. Aí, esse é o Fofão depois do
Pato. É, carreta da alegria,
carreta,
né?
Furacão, carreta furacão.
Furacão, carreta. Furacão. É, isso aí, carreta furacão, isso aí.
Isso aí. Esse
é o Fofão mesmo da lenda, né?
Esse é o Fofão do pacto. Mas deixa eu só voltar pro. Aí o que aconteceu? Aí existe o um bonequinho desse Fofão, desse personagem do Balão Mágico, né? Que tava lá com a Simone e tal, não sei o quê. Tinha um bochichão e tal. Aí
a voz dele era característica.
É isso. Aí tinha um boneco dele, que era muito conhecido, os bonecos. Todo mundo comprava o boneco do Fofão, né? Principalmente as meninas, mas meninos também. E aí saiu uma lenda, né, de que o Fofão teria admitido publicamente que ele tinha feito um pacto com o capeta e que, para poder vender o boneco, e que dentro do boneco, o capeta meio que obrigou ele a botar umas faquinhas.
É, um punhal.
De plástico, um punhalzinho de plástico, que seria o pacto selado para poder amaldiçoar as crianças. Então as pessoas começaram a abrir os bonecos, quer dizer, não, dentro do boneco tem um punhal. E as pessoas abriam os bonecos e realmente tinha uma coisa lá que parecia um punhal, que era o plástico que segurava.
Segurava a cabeça, né? Isso.
Segurava a cabeça. Sabe-se lá se era um punhal ou não, mas parecia um punhal, assim, todo retorcido e tal. Aí, pô, as pessoas viam aquilo ali, cara, o nego já saía queimando o boneco.
Pois é, cara. Minha vizinha jogou fora. E aí eu imagino que o impacto que isso teve na indústria de brinquedos. Os bonecos do Fofão devem ter tudo encalhado, velho. Não, nessa época tinha uns negócios assim, tipo o disco da Xuxa rodava ao contrário, Lariê, aí era, falava de Satanás, não sei o que, tinha esses negócios nessa época.
O apelo religioso aí dessas, era muito forte nessa época, as lendas, né, lendas de possessão e outras coisas. Foi nessa época aí ou foi depois que veio o Brinquedo Assassino do Chuck?
Não, Brinquedo Assassino foi. O filme foi, acho que 86, 87. Aliás, tem uma história disso aí também. Essa eu ouvi depois, né? Isso já adulto. Tinha uma colega minha que fez curso de dublagem comigo. E ela conta o seguinte: que ela, né, quando o filme às vezes vinha pro Brasil um pouquinho depois de sair nos Estados Unidos. E o pessoal que não assistia no cinema alugava o filme em videocassete e tal. Então, essa menina, ela teve a chance de viajar pros Estados Unidos. E ela comprou o boneco do Chuck. E aí o que aconteceu?
Caramba.
Os amigos dela... Os amigos
é o bonzinho,
dela
foram... né? O good guy.
Os amigos dela foram ver o filme no videocassete na casa dela. O que, que ela fez? Tava todo mundo ali vendo o filme, tudo escuro. No meio do filme, ela taca o boneco no meio da galera. Assim, tipo assim, taca o boneco do Chuck no meio da galera, pra ver o que aconteceu. E aí não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Não sei se ela inventou essa história ou se isso realmente aconteceu. Mas ela contava essa história.
É uma história meio mirabolante, meio assustadora, cara. Então imagina. Eu tive uma experiência com esse filme, que a primeira vez que eu assisti foi juntamente com os amigos também. Foi com colegas de escola, assim. Na verdade, não foi nem de escola. Não sei quem lembra, não sei quem já passou por isso, mas eu precisei, como minha mãe também... Ele falou da questão, aí o Mendes falou da questão do pai, e pai trabalhar, mas minha mãe também precisou trabalhar, então eu lidava muito com explicadora, entendeu? Não sei quem lembra, que não sei que já teve explicadora, que é a pessoa que explicava o seu dever de casa ali, te ajudava.
É, isso aí tem até hoje.
Então, eu tive esse contato com a explicadora, que né, inclusive era a minha vizinha aqui, uma vizinha. Aí, os coleguinhas da explicadora, né, a gente resolveu alugar nesse filme de Brinquedo Assassino, assistindo a casa de um deles. Eu tenho experiência, a experiência que eu tenho com Brinquedo Assassino é essa aí. Eu assisti todo mundo sempre numa sala escura, não sei por que tem que ser numa sala escura, que tem que assistir esse tipo de filme. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o Brinquedo Assassino, depois que eles continuaram assistindo a franquia. E gostava bastante. Fred Krueger também. Pô, Fred Krueger nem se fala.
Então,
acho que tem que ser essas, Não tem censura nenhuma, né? Hoje em dia tem. Naquela época não tinha censura nenhuma do que você podia assistir ou não com as crianças.
Então vamos entrar agora no assunto que o Roberto Tais vai gostar, né? Que é sobre videogames, fliperama. Nessa época, uma coisa que a gente fazia também era ir muito pra fliperama, que hoje em dia a gente não existe praticamente, né? Mas naquela época, assim, a gente... Principalmente que a gente não tinha muito acesso a videogame, a gente não existia tanto... não era tão acessível quanto hoje, a gente sempre ia pra um fliperama. E eu não sei qual fliperama que vocês gostavam, mas um que marcou muito a minha infância, além de, assim, Street Fighter, é claro, marcou a infância de todo mundo. Mas um que marcou muito a minha infância foi Cadillac Dinossauro, cara.
Dinossauro, com certeza.
Não joguei.
Que isso, cara? Você precisa jogar não isso joguei. Antes de morrer.
Não viu ninguém antes jogando assim? Passou a ver alguém
eu
jogando?
Eu não lembro.
Cadillac Dinossauro, cara, era um jogo assim aventura. Era um jogo de aventura. E aí, assim, você podia jogar com. Você escolhia um boneco, né? Tinha quatro bonecos pra escolher. E podia jogar de duas pessoas, aí cada um escolhia um boneco. E aí você ia andando pelo cenário, iam aparecendo uns dinossauros, você tinha que matar eles, tinha uns combos que tu fazia, e aí comia, pegava comida, recuperava energia, era desse
inclusive,
estilo.
Inclusive, os personagens falavam, tinham aqueles balãozinhos, né, tipo de história em quadrinho.
É, e aí pegava um carro, tinha uma fase super maneira que você entrava num Cadillac e ia controlando o Cadillac, cara. E aí ia atropelando todo mundo que aparecia na frente. E aí depois que passava uma certa parte com o carro, eles pulavam do carro e você tinha que ir andando de novo. Cara, era muito maneiro esse jogo.
Era interessante. Eu não tive muito contato de zerar ele, pegar ele no fliperama e zerar, não. Mas eu via muito os mais velhos, né? Sempre o fliperama tinha muito disso. Você ficava prestando atenção nos mais velhos jogarem ali e eles pegavam uma ficha... às vezes, e zeravam o jogo lá, tinham vários macetes, né? Já se tornavam especialistas ali, porque não saíram do fliperama.
É, cara, teve um outro jogo que tinha a mesma dinâmica, que talvez o Mendes conheça, lembre, que é aquele, como é que é o nome? Capitão Comando.
Capitão Comando. Que é na mesma linha, né?
É isso, tu
lembra
desse?
Olha, eu acho que eu joguei isso, na verdade, no videogame. Mas na
Super Nintendo, né?
Eu não sei se foi Nintendo ou Super Nintendo. Porque assim, eu cheguei a jogar alguns jogos de fliperama e paquerava outros também. Às vezes eu não gastava as fichas, paquerava os outros que gastavam as fichas, né? Eu lembro assim, que jogos de fliperama que me marcaram, primeiro jogo de fliperama que me marcou muito, um jogo, se eu não me engano, chamava Karate Champ. Já jogaram esse?
Sim, sim. Eu lembro
desse jogo. Era um dois bonecos, um vermelho e um branco, né? Tinha um som meio... Quando você dava pro cobra, aí eu... Rasmei! Aí começava...
Era isso mesmo.
E pra época era um jogo avançadíssimo, porque assim, você tinha duas alavancas, se eu não me engano, né? A alavanca é para direita, esquerda, para cima, para baixo, né? Cada uma delas. E cada combinação, você dava um golpe, né? Aí acho bem, aí o cara dava aquela voadora, sabe? E aí tinha várias fases e tal. E eu joguei pouco esse jogo, mas eu via muito pessoal jogando. Me dá uma vontade tremenda de jogar esse negócio aí. Então esse jogo foi um dos que mais me marcou. Outro jogo que me marcou também, esse eu cheguei a jogar um pouco mais... Mas depois eu só fui jogar de novo no Super Nintendo. Foi um ancestral do Mortal Kombat e do Street Fighter, que foi o Pit Fighter.
Pit Fighter?
Jogou no fliperama Pit Fighter?
Joguei, lógico. Eu lembro quando saiu isso no fliperama, na época, era na Ilha do Governador, tinha Patin House, passava pra Patin House, acabava Patin House, tinha ou qualquer outra. E você tinha esse jogo que eram, se não me engano, eram três botões, né? A combinação dos botões. E aí tinha lá os três lutadores, né? Era o Tai. Aliás, o equilíbrio dos lutadores tinha um lutador que era muito melhor que os outros, né? Que era o Tai. Todo mundo só jogava com o Tai. Eu tentei jogar com o Kato, que era aquele que fazia o karatê, né? Que dava. O especial dele era não sei quantos socos. Ele era... Que ele fazia um negócio assim.
Mas era difícil
jogar com ele. Tinha o Buzz também, que era um cara de luta livre, wrestling, né? Também era mais difícil jogar. E o Tai não, o Tai era o cara que você... E, pô, era um jogo maneiríssimo, difícil pra cacete. O cara metia facada. E acho que foi o primeiro jogo assim, mais conhecido que eles usavam esse tipo de animação que você usa atores, né? Que depois ficou consagrado no
portal. É a digitalização, né, de movimentos.
Aí, o Rodrigo, ele tá puxando aí uns fliperamas mais antigos, tá? Isso aí talvez o Mendes lembre. Eu lembro muito bem desses fliperamas. Tinha um que ele falou, que ele comentou aqui, que era de corrida, que tinha um carrinho que soltava fumaça. A gente falava que o carrinho, ele tava peidando, mas o carrinho soltava fumaça. Vocês lembram desse jogo? Que o carrinho ele ia se soltando fumaça, e aí os outros que caíam, quando caíam na fumaça, ficava rodando, assim. Pô, tu não lembra? Caramba, cara. Tinha um outro que era dessa época que o Rodrigo falou, que era um de uma nave, que você controlava uma navezinha que atirava, e vinha descendo uns monstrinhos em formação. E aí você atirava na formação dos monstrinhos pra eles não descerem e pegarem você. Vocês lembram desse também,
não? Isso aí eu lembro.
Não era Space Invaders, não.
Era tipo, era um outro jogo, baseado em Space Invaders, porque era muito famoso o jogo de navinha, principalmente por os fliperamas, né? Era navinha, corrida, luta, tinha muita coisa disso.
É, o Rodrigo lembrou também que um outro sucesso foi Final Fight.
Ah, isso eu joguei.
Isso aí, já...
Mas olha só, eu lembro que o que, assim, na época a gente jogava muito fliperama e tal, mas teve uma época que foi o boom, assim, que marcou, assim, tipo assim, a divisão entre o antes e o depois do fliperama, que foi quando veio pra cá Mortal Kombat, que era, assim, parecia um filme pra época. Eu lembro até hoje, eu vindo da escola, e aí tinha um lugar que tinha um fliperama, que quando eu vi, cara, eu fiquei, assim, super impressionado, cara.
Mortal Kombat, pra mim, era super empolgante, cara.
E parecia filme, assim, era, assim, uma coisa revolucionária pra época.
Não, era a mesma coisa que fizeram no Pit Fighter, fizeram no Mortal Kombat. Só que no Mortal Kombat a coisa já estava mais avançada, né?
Mais avançada.
Fizeram mesma técnica. O choque que você teve no Mortal Kombat talvez tenha sido o mesmo que eu tive quando eu vi Pit Fighter pela primeira vez.
Entendi.
Mas eu lembro quando eu comecei a ver Mortal Kombat também, fiquei impressionado.
Eu só fui me impressionar assim com o fliperama bem depois, quando veio o Tekken. Também foi um jogo que, assim, que eu fiquei, caramba, que jogo maneiro, cara. Por causa dos gráficos.
Veio o 3D, né?
É, por causa dos gráficos.
O Mortal Kombat, cara, eu ficava olhando aqueles fatais, né? Ficava torcendo para a pessoa conseguir fazer o fatal. Porque eu, assim, na verdade, cara, esses jogos eu fui jogar com calma, aprender o gameplay deles todos, mas no console mesmo, no videogame. Eu olhava muito as pessoas jogarem ali no fliperama, tentava algumas coisas, mas fracassava miseravelmente.
O Rodrigo falou que jogo de nave é Galaga.
Isso, Galaga.
Isso
esse
aí,
mesmo.
É. Mas saindo do fliperama e falando de videogame, né? Agora.
Nossa,
falando agora sobre
entrou
videogame.
No meu terreno.
É. O primeiro videogame que eu tive, eu não sou tão velho quanto o Mendes, aliás, é pouca diferença, né? Mas o primeiro videogame que eu tive foi o Atari. Eu não sei se também foi o do Mendes.
Eu tive telejogo, brincadeira, não tive não. O meu primeiro foi o Atari também, mas no meu caso, assim, porque eu tive várias fases assim, na minha vida de criança, né? Então a primeira fase, que foi a fase que meu pai viajava lá pra fora, então era uma fase que eu ganhava os brinquedos meio que antes de todo mundo, porque eu não tinha lançado aqui ainda, né? Então meu pai, não, deixa eu só contar uma historinha bem rápida. É assim, primeira vez que meu pai falou em videogame, que eu ouvi falar no conceito de videogame, né? Claro, a gente tinha uma televisão e tal, não sei o quê, né? E vai, eu lembro, inclusive, quando tu comprou a primeira TV a cores lá de casa, essas coisas todas. Aí tá, né? Aí meu pai uma vez chegou pra mim e falou assim, não, ele tem um brinquedo lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos é uma palavra mágica pra mim quando era criança. Foi a primeira vez que ele falava.
Parecia que era outro planeta, né?
Pra mim, nos Estados Unidos, a primeira ideia que eu tive de Estados Unidos era que Estados Unidos era uma loja gigante que você comprava coisas legais do mundo. Era sério, eu achava que era uma loja. Porque toda hora que tinha uma coisa legal, meu pai falava assim, eu trouxe isso dos Estados Unidos.
Ele ia na rua direto procurando os Estados Unidos.
Mas assim, aí meu pai falou assim, não, porque nos Estados Unidos existe uma coisa nova agora, né, tal do Atari, que você bota o negócio, você joga o Atari, você controla o que tá rolando na televisão. É como se fosse assim, você tivesse um filme, você controlasse, entendeu? Então na minha imaginação de criança, eu imaginei, sabe o quê? Eu imaginei que você, sei lá, um filme com nível de... Aí o meu pai falou, não, porque tem jogo de corrida, tem jogo de futebol, tem jogo de não sei o quê. Aí eu ficava imaginando assim, uma corrida de Fórmula 1 com imagem no nível da televisão mesmo, né? Nível que... e eu podendo controlar o carro de corrida, sabe? Então eu fiquei empolgadíssimo com a ideia. Aí depois meu pai trouxe um catálogo com jogos do Atari, né? Da época, né? E aí eu olhei aquele catálogo e falei, aí eu pensei, porra, é isso aqui?
Que bosta!
Que bosta! Você vê aqueles gráficos quadrados, aquela coisa assim, né?
Mas ainda bem que essa decepção não foi jogando, né? Que aí você é pior. Você liga lá o jogo todo empolgado pra jogar e tem essa decepção.
Não, mas aí depois meu pai comprou o Atari, né? E eu já tinha uma ideia do que era, porque eu tinha visto o catálogo, eu conhecia os jogos, eu sabia o que era Pac-Man. Ele disse que os primeiros jogos que vinham eram Pac-Man e Combat. Eram jogos que vinham do Atari lá fora. Tinha que jogar em preto e branco, porque tinha um negócio do decodificador, né?
Ah,
você comprava
um
videogame lá fora, você tinha que jogar em preto e branco.
É.
Então, eu passei anos jogando Atari em preto e branco. Mas eu lembro a primeira vez que ele trouxe, né? E minha mãe ficou furiosa, né? Porque eles estavam juntando dinheiro pra pagar apartamento, pagar o negócio, aquele aperto de sempre, né? Que todo mundo meio que viveu nos anos 80. Meu pai inventou a história de que era do amigo dele. Não, eu tô trazendo pra um amigo meu que me pediu pra trazer. Mentira, ele tinha comprado mesmo. Aí eu lembro o primeiro dia que a gente jogou, cara, eu vi aquele troço se movendo na tela, pô, eu achava, tipo assim, eu primeiro tive a fase de encantamento, de imaginar uma coisa na televisão que você controla, depois uma certa decepção de ver o catálogo do negócio, mas depois que eu vi a coisa funcionando mesmo, eu falei, pô, maneiríssimo esse negócio, né, aí virou a mania do Atari, todo mundo do prédio, do bairro, uma galera começou a ir na minha casa pra jogar os jogos mais, aí depois com o tempo começaram a vir os videogames dessa mesma geração, a segunda geração, né, que o pessoal chama, mas no Brasil o Atari não veio de cara. Antes de vir o Atari, que eram outros videogames que eram compatíveis com o Atari. O principal deles era o Gemini. Então, meus colegas começaram a comprar o Gemini, porque o Atari ainda não era vendido no Brasil. Mas você podia usar os mesmos cartuchos, né, era compatível.
Era um genérico.
Era o genérico. E além do Atari e do genérico do Atari, você também tinha outros videogames que não eram compatíveis e outros colegas meus tinham. Então, tinha um colega meu que tinha um Odyssey, né, que era um videogame que vendia no Brasil, ele vendeu antes do Atari. Eu tinha um colega meu que comprou o Intellivision, que é da mesma geração, mas é mais avançado do que o Atari. Né? E aí,
esses aí eu nunca vi, só ouço falar. Ah, cara.
Mas fala aí das experiências de vocês com a
cara. Cara, olha só, uma coisa que era muito famosa, ficou muito famosa no Atari, eram aqueles cartuchos que, assim, quem não sabe, né, Atari era cartucho, não era como é hoje em dia, que é CD, DVD, um jogo,
era um cartuchão,
e às vezes você colocava e não entrava, você virava, colocava o contrário, e às vezes você assoprava ele, né, e entrava, funcionava. Então assoprava a parte de baixo.
Aí que vem a lenda, né? De assoprar o cartucho.
E aí eu lembro, assim, que uma coisa que era assim, era bem memorável no Atari, era aqueles jogos de... Depois que eu passei a comprar esse, já tem esse jogo, que eram jogos de 32 jogos num cartucho, 76 jogos num cartucho, 128 jogos num cartucho. Aí tu comprava todo empolgado, falava, caraca, vou jogar 176 jogos. E quando tu botava, era assim, Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4, Box 1, Box 2,
cor, né?
Box 3, só mudava a cor. Tinha muito disso, velho. Aí você ficava trocando a chavinha de um lado pro outro pra ficar jogando o jogo. E depois você não lembrava qual era a chave do jogo que você queria jogar, velho. Às vezes tu passava horas pra achar um jogo.
Meu Deus do céu, cara.
Aí tinha um jogo de boxe, né? Que era muito feio, velho. Tu tinha que dar soco no narizinho do que tava no meio, assim, da pessoa.
Os jogos que eram muito doidos. Mas esse Max até me empolgava. Eram dois luvinhos, né?
A melhor época foi o do Enduro, do River Raid, né, cara?
Não,
River Raid.
E a gente foi tentando zerar o Enduro, né? E não tinha como zerar, assim. Dia, noite. Ficava
fase na neve. De noite, fase na neve.
É, a fase na neve.
Dava as derrapadas. Dava os drift, né? Drift já.
Cara, mas o jogo, aquele jogo de navinha dele era muito maneiro. Acho que era o jogo que eu mais gostava, cara. Aquele de era um aviãozinho, do aviãozinho. Como é que era o nome?
River Raid.
Caraca, eu gostava muito desse jogo, velho.
Sabe onde eu joguei muito Atari? Foi na casa do colega aqui, cara. Que era do pai dele, né? Depois passou pra ele o Atari. E eu jogava muito. E tinha aquele controle característico do Atari, cara. Eu achava o máximo aquilo. Que parecia que tava controlando, né, o manche lá do avião ali. Ainda mais quando jogava River Raid, né?
É, caraca, muito irado. Mas tinha... Tinha uns jogos assim, meio assim, tinha um Frog, né? Um jogo bem famoso, que era bem famoso, que você tinha que atravessar a rua com um sapo, né? Chegado uma galinha também, que você tinha que atravessar
galinha
a rua.
Freeway.
É. Mas eu não sei se. Não lembro se era no Atari o jogo da época do jogo das Olimpíadas ou já era outro videogame das Olimpíadas.
Não, deixa eu contar isso, pelo amor de Deus.
Vai, vem com esse então.
Não, uma das minhas experiências mais marcantes no Atari, eu tava na casa de um outro colega meu, né? É, e aí, assim, a gente descobriu, tava uma galera jogando, né? E aí, nessa época já tinha, um emprestava fita pro outro, já começou a aparecer o conceito de locadora de videogame. Você vê que ainda tava no início esse negócio de locadora, né? Ou as pessoas simplesmente compravam, emprestavam, etc, né? E aí apareceu esse jogo, que era o Decathlon.
Isso!
O Decathlon. Cara, era assim, era o destruidor de joystick. Na minha casa era proibido jogar, meu pai não deixava jogar esse negócio. Meu pai, quando viu esse negócio, falou: tá maluco, você vai jogar isso. Então destruiu o controle da tábua. Eu só jogava na casa dos meus colegas, né? E era assim, você era um boneco, eram quatro bonequinhos competindo, né? Aí não podia competir junto, né? Era um de cada vez. E você competia as provas do Decathlon, né? Que tinha 100 metros, salto em altura, salto em distância, e era um jogo bem avançado. Os últimos jogos do Atari, eles eram bem avançados, né? O Decathlon era um desses últimos jogos do Atari 2600, que é esse que a gente conhece. Depois teve outros Atari, mas esse foi o 2600. E aí, eu lembro a primeira vez que a gente jogou, cara, e era um quadro, eu e mais três colegas, assim, aí tinha que pegar aquele joystick, ficar jogando para um lado e pro outro, aí ia lá, dava um tempo, não sei o quê, competindo. Sei que foi uma experiência, assim, eu amei esse jogo de paixão, assim, Decathlon foi a gente ficava jogando, destruímos vários controles.
Vários controles. Era isso aí. O Thay disse que ele teve um Odyssey. Você lembra de Odyssey?
Eu lembro que eu jogava na casa de um colega meu. Tinha um jogo lá, Didi,
caraca,
e a Montanha Encantada.
Ele acabou de... Ele falou isso logo em seguida, tinha um jogo chamado Didi na Terra Encantada. Meu Deus, imagina como é que é esse jogo, velho. O Didi tinha que subir no Cristo?
Era tipo um Pac-Man, eu não sei, devia ser um jogo americano, e quando eles trouxeram pra cá, eles devem ter mudado o nome, aí ficou Didi na Terra Encantada.
Mas o Didi, mas afinal de contas, o Didi tinha que subir no Cristo ou não? Tinha fase ele subir no Cristo?
Não sei, isso aí, meu colega que jogava isso, eu só ficava vendo ele jogar esse negócio. Era
champion. Subir no Cristo é meio demais, né, cara? Imagine só, isso no Atari.
Esse jogo. Eu já lembro que eu jogava uns jogos de corrida na casa desse meu colega, porque assim, esse meu colega do Odyssey, pai dele era bem chato, assim, não deixava, não gostava muito que as outras crianças fossem na casa dele, entendeu? Então a gente ia, mas o pai ficava ali vigiando. Então, às vezes, eu não entrei muito na casa desse meu colega. É, eu lembro do futebol do Intellivision, né? Se vocês quiserem olhar aí no Google, o futebol do Intellivision era bem avançado pra época, assim. Assim, eu sei que a gente já vai passar para as próximas gerações de videogame, né? Mas deixa eu só falar o último negócio aí do Atari, que é o seguinte: como o pessoal já estava na era do Phantom System, essas coisas todas, demorou pro meu pai comprar, a gente viveu uma fase um pouquinho mais apertada, anos 90 e tal, uma série de motivos. Eu lembro que eu queria muito três jogos do Atari. Era o Hero, Montezuma's Revenge, e o outro era o Kung Fu Master. E assim, era uma fase que a pessoa já estava se desfazendo dos cartuchos. Então eu lembro que eu fiquei olhando o classificado do Globo para procurar gente que estava vendendo esse cartucho usado, né? Porque não dava para achar isso novo. E aí tinha um cara lá de Duque de Caxias que estava vendendo. Aí eu conversei tipo dias com ele no telefone e tal. A gente foi, eu e meu pai, para Duque de Caxias pra comprar essas fitas pra poder jogar. E quando eu cheguei com essas fitas em casa, assim, pra mim foi uma realização, assim, porque esses jogos eram muito bons.
Pô, cara, teu pai era maneiro pra caramba, hein, velho?
Era maneiro, meu pai era maneiro.
Pô, legal.
Continua.
Não, sim, mas digo nessa época, pelo menos, você tá falando aí. Não sei se...
Ele foi lá pra Duque de Caxias comigo pra comprar essas fitas.
Maneiro.
Deixa eu só falar aqui.
Diga.
Já entrando na próxima geração... O meu primeiro videogame, cara, foi o Master System. Primeiro contato que eu tive assim com o console em casa, na minha casa, né? Foi o Master System. Os outros foram todos de jogar na casa dos amigos. O Atari, eu joguei, cheguei a jogar o Mega Drive, né, na casa dos amigos.
Uhum.
É, que eu ganhei de presente, cara, que eu amei de paixão, foi o Master System, 8 bits, né?
Sim.
Na mesma geração.
É, na verdade, eu era do Nintendinho. Aí foi quando a gente se dividiu, né? Aí teve a geração Nintendo, teve a galera do Nintendo. Sim. E a galera do Master System. Depois do Atari se dividiu
porque...
isso aí.
Um era melhor que o outro, mas assim, o acesso que
é,
cada um tinha.
Porque você só podia ter um, né? Então assim, um ou comprava Master System ou comprava o Nintendo.
E o que eu ganhei foi, eu lembro até hoje, cara, poxa, era Master System com Sonic na memória, que é o Sonic 1, né, do Master System. Que tem uma curiosidade, que os jogos de Sonic do Master System são todos de versões bem diferentes das que tem no Mega Drive, não são cópias das que tem no Mega Drive. São versões diferentes. O Sonic do Master System é diferente do... Não tô falando de gráficos, não. É outro jogo.
Aham.
Entendeu? E era interessante isso. E vinha na memória, né? O jogo do Sonic. E era aquilo, né? O controle lá com dois botõezinhos só, um direcional. Mas eu me divertia pra caramba. E foi nessa época que... tava forte o conceito de alugar cartuchos, né?
Isso.
Então eu passava final de semana, quando chegava final de semana pra mim era uma alegria, que eu sabia que tinha cartucho pra alugar.
E nas locadoras tinham videogames também que você podia jogar, né? Quem não tinha videogame ficava lá o dia inteiro jogando. Mas
isso aí veio um pouquinho depois. Mas o cartucho, aluguel de cartuchos era uma coisa muito interessante, né, cara? Você fazia fichas... Eu, por exemplo, fazia fichas fazer fichas, né? Várias locadoras, e porque cada uma tinha um jogo melhor, outro...
Não, às vezes você queria um jogo que não tinha, você ia correr pra outra pra ver se tava na outra, não tinha um jogo na outra e tal. Mas então, a gente vai fazer depois um especial pra falar só sobre videogames, porque aí a gente passa de várias gerações de videogame, que aí é um assunto mais profundo. A gente já tá até deixando aqui ao vivo o convite pro Thais, que é o cara dos videogames, pra participar com a gente desse podcast aí. Então a gente vai fazer
isso. Você tem que estar aqui com a gente participando, porque você vem com informações muito pertinentes sobre videogame.
É isso aí. Agora, outra coisa que eu queria também falar por alto, que também vai gerar um outro programa também longo, né? Que só sobre isso, é sobre desenho, cara. Os desenhos animados que também marcaram nossa infância. E, cara, assim, nessa época, assim, eu pelo menos via muita televisão, assim. Eu acho que eu via mais a televisão do que a cara da minha mãe, cara.
Eu tenho uma relação muito, muito especial com televisão, cara, porque eu não sei se todos sabem aqui, acho que o Mendes não sabe, eu gosto muito de desenhar, né? Criança sempre gosta de desenhar, mas eu sempre tive um contato muito com ilustração, com desenho. E eu ficava assistindo televisão, cara, e durante assistindo um desenho, alguma coisa, eu ficava lá rabiscando, copiando os personagens ou então inventando alguma outra coisa. Eu tenho uma relação muito, muito particular assim, com assistir desenhos e desenhar ao mesmo tempo.
Mas
é interessante.
Legal.
Que desenho que marcou assim, a infância de vocês? Que vocês se lembram assim, com muito carinho? Que vocês são um desenho que marcou época?
Cara, muita coisa.
Não, eu tive, assim, para minha infância mais... Não sei se seria terra, não sei se a palavra seria não. A minha infância mais infantil mesmo. Eu lembro que um desenho que me marcou, eu devia ter o quê? Uns 5, 6 anos por aí, foi Speed Racer.
Ah, sim.
Speed Racer, eu apaixonado por Speed Racer.
Cara, o meu pai, ele se amarrava. Eu conheci Speed Racer por causa do meu pai. Ele gostava muito de Speed Racer, cara. E aí, assim, eu lembro da gente sentado na sala assistindo o desenho, cara. E assim, o legal do Speed... Assim, não é o legal, mas uma das coisas que era mais interessante de Speed Race, né? Era porque, assim, Speed Race ele já trazia um conceito mais contínuo de desenho, que era diferente de desenhos como He-Man, como outro tipo de desenho que você tinha lá... É, um episódio terminava, depois era um outro episódio. E Speed Race não, ele trazia uma coisa mais contínua. E aí tinha aquele Corredor X, que a gente ficava sempre querendo saber qual é a identidade do Corredor X, cara.
Eu lembro, Corredor X. E cada carro tinha um número, e naquela época eu era fissurado em corrida de carro e número. Então nessa época, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a assistir corrida de Fórmula 1, eu já assistia corrida de Fórmula 1 com 6 anos de idade, e eu gostava de que cada carro tinha um número, entendeu? Então assim, pra mim aquele desenho ele tinha uma vida, aqueles outros carros coadjuvantes ali, que praticamente não tinham papel nenhum na história, né? Pra mim eles também tinham vida, sabe? Era uma coisa assim, depois eu vendo o desenho hoje... É, eu olho assim, desenho super mal feito, assim, desenho um um ancestral dos animes, né, uma coisa assim. Mas pra mim, na época, cara, eu lembro de um desenho que era um episódio que era tipo um carro, tinha aqueles carros, né, todos, e tinha um carro que era tipo um trem, assim, né, um carro atômico, um trem atômico, um troço desse, assim, e ele trapaceava, jogava todo mundo pra fora da pista, assim, e eu, esse foi um dos desenhos que me marcou nessa primeira fase. Claro, depois haveria desenhos que me marcariam nas fases seguintes.
Cara, assim, tem um desenho, cara, que me marcou muito, que ele já, o desenho foi comentado aqui, eu não vou nem falar agora quem comentou, mas é um desenho que marcou muito, mas hoje, olhando pra trás, cara, eu me sinto muito gay de gostar muito desse desenho, cara.
Qual é o desenho?
Me sinto muito gay de gostar desse desenho. Mas eu não vou nem falar, assim, o nome do desenho, cara. Eu vou colocar aqui a música do desenho pra ver se vocês vão lembrar desse desenho.
Eu não vou conseguir ouvir a música, porque eu nunca consigo escutar a música.
Vamos ver se vocês... Eu vou botar alto aqui pra ver se vocês escutam. Vamos ver se vocês escutam essa música.
Oferece um chiclete pro professor no final do desenho, que tá naquela fase do diretor se ferra, tá dentro do ônibus, que a menina, você quer um chiclete, tá macio, quentinho, ela tá oferecendo pra ele um ursinho Gummy. Eu não sabia. Como eu também não sabia que Chapolin Colorado era um inseto. Chapolin é um inseto lá no México.
Sim, é um inseto.
Eu não sabia também disso.
Cara, esse desenho, o Rodrigo, ele sabe o que eu tô falando. Esse desenho vou deixar baixar aqui agora essa música. Esse desenho, cara, é Cavalo de Fogo, cara.
Ah, Cavalo de Fogo, eu não gosto. Realmente.
E aí tinha essa música, Que roubou meu coração quando me disse então... Não, cara, eu cantava isso.
Assim.
Não, mas eu cantava isso. Um dia rainha eu seria. Olha só, cara. Eu me sinto muito gay cantando isso hoje, cara.
Não, eu gostava de um desenho meio assim também, que era um anime também, um desses animes pré-históricos, mas era muito bem desenhado. Era Angel, passava no SBT. Angel, desenho totalmente pra menina. Desenho era pra menina.
E o Cavalo de Fogo era bem desenhado, cara. É um conceito assim, né? Era meio que realista.
Não, era um desenho de aventura muito bom.
Boa noite, senhor.
Olha só quem chegou aí, rapaz.
O Misael? O Misael tá aí?
É o Misa, mano Misa.
E aí, mano Misa, tudo bem? Como vai o senhor?
Misa Cangueza. E aí, o que, que eu perdi, gente? O que, que eu tô perdendo aí?
Você perdeu tudo.
Você perdeu tudo.
Você perdeu o Forte Apache. Você perdeu todos os seus brinquedos, todos os seus videogames de tempo de segunda exposição.
Meu Deus.
E agora?
Então, a minha vida que vai dar o Toy Story 5 já.
E não, a gente tá entrando nos desenhos animados. Eu disse aqui que um desenho que me marcou bem, bem cedo, quando eu era muito novo. Speed Racer, e o Jota tá fazendo uma confissão aqui, dizendo que se sente meio gay quando ele se lembra que gostava de Cavalo de Fogo.
Cavalo de Fogo? Ah, mas todo mundo gostava, né, de Cavalo de Fogo.
Ele interpretava a musiquinha de abertura.
Mas, ô Misa, você cantava música de abertura
nunca,
e você dizia
nunca,
que um dia...
Certeza.
Você cantava música de abertura e você dizia que um dia rainha você seria?
Eu nem prestava atenção nessas coisas, né, cara?
Rainha eu seria.
É mesmo,
o mundo dos sonhos pudesse.
Mas sabe outro
que eu cantava isso no chuveiro. Cantava no chuveiro.
Ah, cara, me fez lembrar de um desenho.
Aí pra gente usar numa história, hein, Jota? Vai ser a forma que a gente vai fazer os neonazistas se suicidarem. Quando a gente fala, vocês odeiam gays? Mas vocês... Então, peraí, vou botar uma música aqui. Aí a gente bota essa música aí do Cavalo de Fogo e não tem quem não cantou, cara.
Eles vão começar a chorar, né? Eles vão começar a chorar. Aí,
fez lembrar de um desenho, cara. Ah. É, não sei quem assistiu. Eu passava no SBT também. É, não é dessa época tão remota assim, mas... É, nossa turma já... Lembra desse filme, desse desenho?
A Tupinha, né?
Que tinha o tema em inglês, que era Get Along, Get Along,
Get Along, Get
Along,
Get Along,
Get Along, Get Along. Mas o nome
era
outro.
Todo mundo cantava essa porra também.
O nome
era uma música chiclete, cara.
A Tupinha, né? A Tupinha, né? Era a nossa turma, a Turminha.
Turma é do bairro?
O nome do desenho, o nome do desenho. O nome do desenho era Get Along Gang mesmo, nome original.
É, que era o primórdio dos backyard.
Não era, né? Turma do bairro, não? Turma do bairro?
Não, era a nossa turma.
Nossa turma.
Pode crer, geladeira.
Mas olha só, tinha uns desenhos que eu gostava, cara. Vocês lembram desse desenho?
A turma geladeira falou aí, pô.
Vocês lembram?
Geladeira falou nossa turma.
Vocês lembram dos Seis Biônicos?
Não.
Pô, achava maneiro.
Pô, maneiríssimo.
Mas olha só, esse aí já passou nos anos 90 já, cara.
Sim.
A gente já era mais velho. A gente não era tão criança, não.
Pô, se ninguém falar em Caverna do Dragão, vai acabar o programa, hein?
É, mas Caverna do Dragão também é mais recente, né?
Pô, é fundamental, assim.
Não, Caverna do Dragão é anos 80 também, né?
É 80?
Claro, 80.
Eu assisti mais velho, então.
80-aço. Não, anos 80, tipo assim, 84, 85, né? No original era Dungeons and Dragons, era o desenho do RPG Dungeons and Dragons. O Mestre dos Magos, inclusive, era chamado de Dungeon Master, né? E, pô, esse desenho também é outro que bacana, né? Sim, a gente, acho que, assim, gerações passaram... gerações odiaram a Uni, e a Uni não deixava os
eles voltarem pra casa.
Eles voltarem pra casa. E aí, pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo já sabe dessa história, né? Anos depois, né, muitos anos depois, houve a lenda, né, do final do Caverna do Dragão, de que, na verdade, aquilo ali, aquele mundo deles ali era o inferno, e que a Uni era um capetinha que não deixava eles irem, que todo mundo era demônio, que
a
era demônio.
Isso é lenda. Depois, isso é
lenda. Depois
virou. Sim, mas...
E aí
vocês sabem que muita gente ainda acredita nisso, né? Vocês sabem disso, né?
É bom até contar
isso. Até hoje, quando se fala em Caverna do Dragão, se fala nisso, em qualquer lugar. Se vai.
É um demônio.
Mas aí depois o roteirista, ele jogou o roteiro oficial, né? E aí fizeram uma animaçãozinha com base no roteiro final, né? Do último episódio.
Fizeram uma HQ, se eu não me engano.
Mas saiu uma animação HQ também, eu acho que foi o...
A animação, saiu o livro, saiu a HQ.
É. A animação não foi aquele site que fez, aquele youtuber famoso que fez? Eu lembro que ele chamou o Briggs pra dublar, inclusive, um dos personagens, o narrador. Se não me engano.
Quem?
O Briggs dublou. Guilherme Briggs durou. Narrou. Dublou, eu acho que o narrador. Homem. Acho que ele dublou o narrador, alguma coisa assim. Mas...
A voz do Super-Homem, né?
É, isso aí. Mas tinha assim, outros desenhos também incríveis que marcaram minha época. Os Seis Biônicos foi um que marcou minha época. Tinha um que. Tu lembra, Misa, de um desenho que tinha um garoto que ele juntava dois anéis e se transformava no coisa?
Sim.
Pô, esse é muito bem. Esse é mais velho do que a gente, cara. Isso aí se bobear é muito 60.
Mas passou. Mas passou na nossa época.
Não, a gente assistia reprise.
Aham.
Não,
o nome do garoto era Ben, não é? Não era Ben?
Não me lembro.
É o mesmo nome do local.
Mas aí, depois que eu cresci, eu ficava me perguntando se ele realmente é o coisa do Quarteto Fantástico ou se era um outro desenho baseado nele.
Eu também me pergunto isso a vida inteira. Mas
aí
eu tinha um relógio disso.
Parece meio chazando.
Eu criança, tá ouvindo, geladeira? Geladeira, tá aí?
Tá.
Então, eu criança, eu tinha um relógio desse coisa aí que vocês estão falando.
Pô, maneiro, eu tinha um Super-Homem.
Eu fazia o gesto, né? Eu fazia o tempo todo lá aquele negócio que ele fazia de juntar os anéis e tal. E...
Ele falava alguma coisa, né? Entra em ação, né?
Tô tentando lembrar, mas eu não...
Anéis mágicos
entram em ação.
Isso aí.
Isso mesmo.
Pois isso aí. É muito marcante pra você ver, cara.
Ou seja, não pode ser a mesma coisa, né?
Cara, eu tava falando aqui de, por falar em se sentir gay, o Rodrigo Soares, ele falou que ele tinha a lancheira dos ursinhos carinhosos.
Olha, essa aí é...
Esse aí nunca enganou ninguém, né?
Essa aí é prova de morte. Tinha um desenho também que eu gostava, que passava no show da Xuxa. É, não é tão conhecido assim, não. Aqui no Brasil era chamado de Turma da Pesada. Um desenho com uns playboyzinhos e umas patricinhas em Beverly Hills, assim.
Lembro isso, não.
Tu lembra desse
desenho? Eu lembro vagamente disso aí, cara.
É, tinha uma...
Mas sabe qual desenho que eu lembro do tempo do Mendes? Conde Draculin.
Pô, cara.
Conde Draculin.
Que é isso?
Era esse?
Não, não era, eu conheço o Dom Drácula.
Isso aí, é isso aí.
Dom Drácula passava na Manchete. Passava na Manchete.
Sangria.
Isso, Sangria.
O nome aqui. Da filha da Sangria.
Isso.
É, então.
Cara, é...
Não, ele era você muito bom. Lembra? Ele era muito bom.
Não tinha censura. Desenho de antigamente.
Ele tava de calcinha. Passou pra ser de calcinha.
E ele era mó taradão, o vampiro, né? O Dom Drácula. Era mó louco.
Isso.
Desenho japonês.
Isso, não. A Manchete. Eu Manchete. Pessoal, desculpa te interromper, Misa. A Manchete, né, quando ela apareceu e ela inovou em diversos aspectos, e eles botaram o programa da Xuxa, foi quando a Xuxa começou a trabalhar como apresentadora de programa infantil, o programa dela, que era o Clube da Criança, né, eu lembro disso, eu assisti esse programa, era tarde, era só anime, os animes da época, e alguns animes eram muito bons.
Caramba.
Você tinha o Dom Drácula. Oi? Oi?
Tô te perguntando o que passava nessa época, que eu ainda não peguei essa época.
O que passava nessa época? Teve troca de desenho também. Mas eu lembro que passava Astro Boy. Eu lembro que passava Astro Boy. Passava Astro Boy. Passava um desenho de um boxeador que eu nunca consegui assistir. Passava Pirata do Espaço, que era um dos desenhos que eu mais gostava. Pirata do Espaço era uma nave que se transformava em robô. E ele enfrentava naves robôs que eram enviadas por um inimigo lá que ele destruía a Terra, né? O cara mandava os caças japoneses e depois vinha o Pirata do Espaço. Tinha um outro desenho também que eu adorava, que era tipo uma novela, era um desenho seriado mesmo, que era o D'Artagnan. Era tipo um D'Artagnan, só que cachorrinho. Era a história do D'Artagnan, do Alexandre Dumas, só que de forma dos bichinhos eram tudo cachorrinho, gatinho, essas coisas assim. Muito, muito bom. Se vocês quiserem procurar aí no YouTube, é D'Artagnan. Em Portugal era D'Artagnan, aqui no Brasil era D'Artagnan. Então passava esse, passava o Dom Drácula, passava um desenho que assustava a criança, que era Super Aventuras, né? É, porque assim, os padrões do japonês são diferentes, não tem muita certa censura que o americano tem, o japonês não tem. Então, assim, esse Super Aventuras, ele contava umas histórias tristes, umas histórias assim, algumas de terror, assim, sabe? Tinha uma história da boneca que falava, assim, que ele queria matar a pessoa, uma coisa assim. E aí tinha
esse... Contos de Grimm.
É, uma coisa meio assim. E tinha um desenho mais famoso, que a galera gostava mais, que era o último de todos, que era o Patrulha Estelar, né? Que era a cereja do bolo desse programa, que eu não gostava muito na época, né? O Patrulha Estelar, Yamato. É, então tinha esses desenhos aí. Tinha outros também, mas esses outros eu não consigo lembrar.
Ó, o Roberto Queiroz disse que o Coisa daquele desenho é o mesmo Coisa do Quarteto Fantástico. Então tá aí desmistificada aí a história. Mas a gente não pode deixar de falar também dos Super Amigos, né, cara? Que também foi um desenho que marcou a nossa infância.
Peraí, Jota. Não pode deixar de falar que o nosso amigo Azeitona deve estar se revirando onde ele estiver e saber que fizeram um desenho que o Coisa do Quarteto Fantástico junta dois anéis pra se transformar, entendeu?
É verdade. E aí tem os
não
Super Amigos.
Não conta isso,
né?
Pra Azeitona, não, que é capaz dele virar terrorista, tacar uma bomba na Marvel. Conta isso pra ele, não. A única coisa que prendia. A única coisa que impede os nerds radicais de explodir o mundo morreu o ano passado. Era Stan Lee. Então agora, cara, se eles fizerem muita besteira. O Azeitona joga a Marvel pro espaço. Imagina isso, cara. O Coisa. Até as mágicas entram em ação. E, pô, a gente adorava, né, quando era criança.
É. Mas o Super Amigos, cara, esse desenho dos Super Amigos, ele foi responsável por acabar com a carreira do Aquaman, né? Até os dias de hoje.
Falava com a sardinha lá.
Total.
O cara também. Mas
tem
também...
gente aqui do grupo que não gosta, né? Eu gostava desse desenho. Gostava que... muito desse também desenho.
E a gente que... gostava dos Super Gêmeos, mesmo sabendo que eles eram personagens.
Mas, velho, mas olha só. O que dizer de um personagem.
Ali o desenho é claro.
O que dizer de um personagem que usa peixes voadores pra voar pelo céu, cara? Não tem como você respeitar um personagem assim.
Mas sabe de onde eles tiraram essa ideia?
De onde, Misa?
Jodorowsky. Jodorowsky, juro.
Isso é tudo culpa do Jororoba.
Queremos provas. Ele não poderia ser do Jodorowsky, porque ele tinha ideias desse
tipo. É, lembrou uma cena de Moedas, isso aí.
Se você trouxer a prova, eu não vou me surpreender.
E aí a Mulher Maravilha, cara, a Mulher Maravilha tinha um jato invisível que só aparecia ela sentada no espaço.
Não, falando novamente,
vocês estão sacaneando. Mas, Jota, deixa eu falar. Pera aí, rapidinho, Mendes. O Jota lembrou de uma. Fez eu ter uma lembrança, já que esse programa é de memória afetiva. Eu, quando era bem pequeno, porque eu sempre quis esse tipo de bonequinho aí, mas eu não tinha. É, não ganhava esses bonequinhos aí dessas coleções. Então, até por isso que eu comecei a desenhar, né? Que eu mesmo desenhava os bonequinhos, recortava e tudo. Aí, mas eu tinha um vizinho que tinha os mais maneiros, cara. Ele tinha vários. E ele tinha esse jato invisível da Mulher Invisível. Pô, vocês acreditam nisso?
Pera aí, cara.
Eu já
não,
vi.
Eu acho que ele falava pra você...
Você já viu
não,
o jato
Misa.
Invisível?
Ô, Misa, eu acho que ele falava
eu
pra
já,
você...
Eu já vi esse jato.
Deixa eu explicar.
É tipo
deixa eu desmistificar é tipo isso aí. Eu acho que o seu vizinho falava pra você que tinha um jato invisível, mas estava invisível e você não podia ver.
Cara.
Só os inteligentes conseguem.
Só os inteligentes.
Por Deus, cara. Esse brinquedo existe, gente. Eles fabricaram esse brinquedo.
Parece o livro do Snoopy falando na Grande Abóbora. Mas um desenho muito bom também.
Tá, beleza.
Não,
então.
Aí, sério, gente.
O Jororoba criou o jato invisível.
Esse foi o Jodorowsky que criou também.
Isso é a história de Jororoba, isso aí.
Isso aí é do Jodorowsky.
Gente, eu vou ver aqui agora no Google. Se existe ou não existe o jato invisível da Mulher Maravilha, o brinquedo.
Então, pessoal, agora, olha só. Essa não, lenda.
Tá ouvindo, Jota? Peraí.
Fala
Jota,
aí, fala
é
aí, fala.
Tu lembra que todo pontilhado? Que na realidade o jato não era invisível, que a gente via as linhas do
sim,
jato.
Sim, sim, via
era
as linhas.
Pontilhado.
Uhum.
E o brinquedo era um jato, só que todo transparente, tipo de acrílico, entendeu?
Tá bom mesmo.
Então... Vou te mostrar.
Era um jato transparente da Mulher Maravilha.
O Misa acredita até hoje que o maluco tinha um jato invisível.
Eu vi você mostrar para os nossos ouvintes o jato invisível.
O maluco deve... O amigo do Misa deve estar ouvindo isso aqui rindo pra caramba.
O cara enganei o cara até hoje.
Já achei, ó. Assim que eu lancei aqui, apareceu o bonequinho da Mulher Maravilha dentro da porca... Eu ia até falar um palavrão agora, Jô. Dentro da porcaria do jato, do brinquedo.
Vai
totalmente
ver, cara, eu aposto que o dono desse site...
Eu vou jogar
o dono desse site é o seu amiguinho. Eu aposto que o dono desse site é o seu amiguinho.
Cara, eu vi isso ao vivo e a cores, cara. É incrível.
Tá,
Tem um Lego aqui, eu tô vendo no YouTube aqui, tem montando o Lego DC Super Heroes, a Mulher Maravilha e o Jato Invisível, lógico que deve ser de acrílico, um transparente, né?
Ô,
não sei
mesmo.
Se é isso que você tá falando, mas tem um do Lego, pelo menos.
É isso.
Ah, você vai comprar no Mercado Livre aqui, ó, o Jato Invisível da Mulher Maravilha.
Então...
Tá, até aqui, ó, montando o Lego DC Super Heroes, a Mulher Maravilha e o Jato Invisível.
Então
pra caramba,
tá.
Gente.
Tá aí,
vendo,
ó.
Ainda tem um cara deitado do lado dela, dentro do jato.
Ô, pessoal, vamos assim, a conversa é muito boa, mas depois a gente também vai fazer um episódio só sobre desenhos. A gente vai falar sobre desenhos de todas as épocas, atravessando as épocas. Mas a gente, infelizmente... Não, infelizmente a gente tem que encerrar esse podcast, mas vou encerrar aqui lançando um desafio para todos os nossos ouvintes que tiverem jato invisível, fazerem uma foto com o jato invisível e colocarem no nosso Facebook. Compartilhem no nosso Facebook a foto de vocês com com o Jato Invisível ou a foto do Jato Invisível. Por hoje é só, a gente vai ficar por aqui agradecendo a todo mundo que assistiu. Diga, Mirza.
Já que eu cheguei aqui tarde, só vou te fazer uma pergunta. Então, Jato Invisível é igual girafa, né? Tu só acredita vendo.
É isso aí.
Você vai acreditar, né?
Só acredita vendo.
Um cavalo, pescoço gigante e antena na cabeça, né? Que drop cheio.
Então é isso,
boa
pessoal.
Noite aí, gente.
Muito obrigado a todos por terem assistido, obrigado pelos participantes, pelos comentários. E é isso, fiquem com a gente que no próximo... vamos lembrar aqui o pessoal que a gente mudou agora, né? A gente mudou os dias
bom,
e os horários do nosso podcast.
Não vai embora, você que tá ouvindo a gente, não vai embora.
Isso. A partir da semana que vem, a partir da próxima semana, o nosso podcast ao vivo será às quartas-feiras. E também não vai ser meia-noite, a gente vai antecipar para as 23 horas. Então, toda quarta-feira, 23 horas, teremos o nosso podcast ao vivo. E o nosso podcast gravado vai sair toda sexta-feira. Então, a gente alterou e mudou o dia e o horário. Fiquem ligados, então, com a gente na próxima quarta-feira.
Não é terça, Jota. É terça e quinta, né?
Não,
sexta,
cara.
Não, cara,
não complica a mente dos nossos ouvintes. É quarta e sexta. Então, pessoal, na próxima quarta-feira, às 23 horas, vocês têm um encontro marcado com a gente e o Misa vai mostrar aí,
vai mostrar
ao vivo o Jato Invisível. Muito obrigado a todos, então. Um abraço, galera. Até a próxima.
É, essas caras aí ficou parecendo eu vi gnomos. Eu vi Jatos Invisíveis.
Vou mandar a foto pra vocês agora.
Eu tô vendo aqui.
Não, mas é um antigo. Não é esse aí.
Não,
do...
Tem vários, é... tem uma porrada aqui. Tem várias versões de Jatos Invisíveis.
Eu achei o que eu vi.
Algum jato de
aqui. Peraí que eu vou mandar. Depois teve um outro garoto que eu vi que tinha aquele carrinho do Batman dos anos 70, aquele clássico, e os dois bonequinhos do Batman e Robin, aquele que era conversível, carro. Pô, cara, alucinante, cara. Alucinante. Aí eu pedi pra caramba o boneco, falei que lá todo mundo lá em casa me sacaneava, ninguém me dava o que eu queria, aí veio minha tia, me deu um boneco. Sabe qual boneco que ela me deu? O Pinguim. Eu odiava o boneco, entendeu? Ele era barrigudo, ele tinha mó barrigão, aí eu virava, assim, eu virava a cabeça totalmente pra comer a barriga dele, né? Pra poder brincar.